Eu desejo um bom dia a todos os irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã. Nós vamos continuar então as nossas considerações na carta aos Hebreus, nesse livro tão precioso que nós temos, o Novo Testamento. Nessa manhã nós vamos pensar em quatro motivos que poderiam estar levando os irmãos ou os hebreus a desanimarem, quatro motivos que poderiam levar esses hebreus a desmaiarem na fé, a perderem a força para a perseverança, a serem levados a dúvidas, a perplexidades, a angústias. Então, quando nós lemos esta carta, nós percebemos que, como enfatizamos ontem, o próprio escritor aos hebreus, ele vai, lá no capítulo 13, falar que a sua carta, o seu livro, é uma palavra de exortação. Então, durante toda a carta aos Hebreus, nós percebemos a ênfase que ele dá em exortar os hebreus a serem firmes, a permanecerem firmes na confissão que fizeram e a considerarem atentamente a pessoa do Senhor Jesus, superior a tudo, para que eles não viessem a desmaiar na fé, para que não viessem a perder o ânimo, a perder as forças, e serem levados a um desmaio espiritual. Então, queria nessa manhã concentrar nossos pensamentos em quatro pontos, em quatro possibilidades que estariam levando esses hebreus ao desânimo, ao desmaio na fé. Então, primeiramente, nós vamos ler então depois alguns textos. Nós vamos considerar que os hebreus, como já fizemos, eles tinham um passado de grande apego ao ritualismo judaico. Estavam muito apegados, muito familiarizados com o tabernáculo, com o templo, com os sacerdotes, com os ritos, com as cerimônias, com tudo aquilo que o livro aos Hebreus diz que eram apenas sombras daquilo que viria, eram apenas figuras de Cristo ou do próprio céu. E os hebreus, durante toda a sua vida, eles foram treinados a amar muito o templo, a se apegar muito aos sacerdotes, a se apegar muito àquelas festas realizadas durante o ano, a se apegar muito a Jerusalém, o centro onde estava o templo, onde eram realizados os encontros desses hebreus. E agora, recentemente, eles haviam ouvido o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles haviam deixado tudo isso para trás. Haviam deixado para trás todo o ritualismo judaico, haviam deixado para trás os sacerdotes, haviam deixado para trás aquelas festas, o próprio templo. E por causa disso, eu creio que esse é um dos primeiros motivos que poderiam estar levando os hebreus a um desânimo e necessitar então dessa palavra de exortação para acendê-los novamente, para animá-los, para fortalecê-los novamente. É justamente o apego ao ritualismo antigo. Estavam tão apegados àquelas coisas. Viveram durante anos e anos nessas coisas. E agora eles perdem tudo. Eles perdem tudo aquilo que eram sombras, que eram figuras, que eram coisas visíveis, as quais eles amavam muito. Eles perdem tudo. Embora eles agora ganharam a realidade, Cristo, o próprio céu, o Santo dos Santos, a entrada na presença de Deus. Mas aquilo que era visível e aquilo que fazia parte já das suas afeições, eles perderam. E pode ser que isso estivesse levando muitos verdadeiros convertidos, talvez, a desanimar. E poderia também levar aqueles que se aproximaram do evangelho, foram atraídos pela graça de Deus, não chegaram a entrar, não chegaram a nascer de novo pela fé em Cristo, mas poderia estar levando-os a pensar, a questionar: será que valeu a pena nós perdermos tudo? Os sacerdotes, as leis, as cerimônias, os ritos, as festas, o templo e tudo isso, para quê? E agora enfrentarmos essas perseguições, enfrentarmos as tribulações e angústias, os prejuízos que nós temos. Então, certamente, esse seria talvez um dos motivos que estivesse levando aqueles hebreus ao desânimo, ou a desmaiar. É justamente o apego ao ritualismo antigo, o ritualismo característico do judaísmo. Então, nessa carta, o escritor aos Hebreus, nesse livro, nessa mensagem, nesse sermão, como nós temos considerado, o escritor aos Hebreus está procurando levar os hebreus a concentrar as suas mentes na pessoa de Cristo. Então, se eles estavam tão apegados a Moisés, o grande líder, o grande salvador deles do passado, o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é muito superior a Moisés. Eles deveriam deixar de apreciar tanto Moisés e agora olhar para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele diz, para que não venhais a desmaiar em vossas almas. Então, eles deveriam deixar a Moisés no passado e agora olhar para o Senhor Jesus Cristo no presente, no futuro, para que não viessem a perder as forças e a desmaiar espiritualmente. Se antes esses hebreus estavam tão acostumados aos sacerdotes que faziam a mediação por eles perante Deus, que levavam seus sacrifícios lá dentro do templo, o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e fazia a mediação pela nação, se eles estavam tão apegados àquele serviço sacerdotal de muitos sacerdotes, agora o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, deixem para trás os sacerdotes. Os sacerdotes vão passar, tudo isso vai passar, acabar. Vocês agora têm um só sacerdote e suficiente sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aquele que pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos e abriu para nós um novo e vivo caminho. Então, o escritor aos Hebreus chama os hebreus a considerar o Senhor Jesus e deixando para trás os sacerdotes. Eles tinham, como nós já consideramos também, um apego muito grande ao templo. E nós lembramos daquela ocasião em que os próprios discípulos do Senhor Jesus, já convivendo com o Senhor Jesus, ainda demonstravam uma grande apreciação para aquele templo que havia ali em Jerusalém, o lugar dos encontros, dos seus sacrifícios, do serviço sacerdotal. Eles estavam muito apegados àquilo. Aquele templo seria em breve destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra, como o Senhor Jesus previu. E os judeus haveriam de perder aquilo que era a segurança deles, aquilo que, onde eles depositavam a sua esperança, o templo. Era a glória deles, era o templo. Não ficaria pedra sobre pedra. E pode ser que esse apego, então, ao ritualismo, às cerimônias do passado, agora estivessem levando esses hebreus ao desânimo, a dúvidas, a prostração, a acomodação, a falta de perseverança e ao desmaio na fé. Então, dessa forma, o escritor chama a atenção deles para olharem para Cristo firmemente, deixando essas coisas que eram, na verdade, apenas sombras daquilo que agora era a realidade, a pessoa do Senhor Jesus e o próprio céu, a presença de Deus. Nós lembramos um desses dias que todo esse ritualismo do passado, de que todas essas coisas, o templo, os sacerdotes, as cerimônias, as festas e tudo mais, foi um ritualismo imposto por Deus mesmo. Mas imposto por Deus até um tempo oportuno de reforma, como está escrito lá em Hebreus 9, verso 10. Então, Deus impôs essas coisas no passado até que viesse Cristo. E agora o Senhor Jesus já havia vindo. E agora eles já tinham a realidade diante deles. O Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício, com seu sangue, a salvação, os céus abertos, o Santo dos Santos aberto para o convertido entrar na presença de Deus. Eles não precisavam mais das sombras, não precisavam mais das figuras. Mas certamente, o apego que esses hebreus tiveram no passado a essas coisas, pode ser que agora estivesse fazendo falta para eles. Quem sabe, emocionalmente, estavam sentindo falta daquelas tradições. Quem sabe, emocionalmente, estavam sentindo falta daquilo que eles estavam acostumados a fazer durante toda a vida. E isso pudesse estar levando-os ao desânimo. Queria fazer uma aplicação rápida disso para nós já nos nossos dias. É possível que hoje haja irmãos e irmãs que também estejam enfrentando desânimo, prostração, falta de perseverança, de persistência, e quem sabe alguns que estejam realmente já desmaiados na fé, desmaiados em suas almas. Sabe por quê? Porque no passado, quando se converteram ao Senhor, pode ser que naquela época em que conheceram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, conheceram também, certamente, a igreja. E naquela época em que se converteram ao Senhor, eles se apegaram não somente ao Senhor Jesus e à sua salvação, mas se apegaram também ao tradicionalismo daquela época. Eu estou me referindo aqui a tradições, a ritos, cerimônias, a costumes que não são tradições ou costumes apostólicos ensinados na doutrina dos apóstolos. Estou considerando aqui tradições que eram meramente humanas, que não têm nenhum respaldo das escrituras. E que naquele passado esses irmãos e irmãs se apegaram a essas tradições antigas e passaram a amar essas coisas, e aquelas tradições, aqueles costumes, aquelas práticas antigas passaram a fazer parte do emocional deles. E de um momento para cá, quando a igreja compreendeu um pouco mais a palavra de Deus e algumas dessas tradições, alguns desses costumes foram sendo deixados de lado, não que abandonaram a doutrina dos apóstolos, mas deixaram apenas alguns costumes que reconheceram que não estavam nas escrituras. Deixaram alguns costumes, algumas práticas, algumas tradições que reconheceram isso não é orientação das escrituras, e essas coisas foram sendo lentamente deixadas de lado, percebemos que alguns irmãos se tornaram tristes, abatidos, desanimaram, e alguns realmente foram levados a desmaiar na fé, porque foi tirado aquilo que fazia parte das suas afeições. É possível que nós estejamos falando hoje com irmãos que estejam tristes, abatidos, porque foi tirado das suas reuniões, porque foi tirado da sua vida alguma prática, algum costume antigo que era apenas tradicionalismo, era apenas ritualismo. Na igreja local, a doutrina dos apóstolos continua sendo ensinada. Na igreja local, nas reuniões, Cristo continua sendo apresentado. Não há desvio algum das escrituras, não há abandono algum de parte alguma das escrituras. Apenas algumas coisas foram tiradas, aquilo que era meramente humano, que era desnecessário. E por causa disso, irmãos são levados a desanimar, a ficarem tristes, aborrecidos, a perderem as forças e o ânimo da vida cristã, porque o tradicionalismo foi tirado, porque o ritualismo foi tirado. Embora o Senhor Jesus Cristo continue sendo ensinado e apresentado, embora as doutrinas continuem sendo ensinadas fielmente, mas aquelas tradições que nós gostávamos tanto, não temos mais. Que o Senhor faça com que esses irmãos e essas irmãs tirem os olhos dessas coisas e coloquem os seus olhos em Cristo e coloquem os seus naquilo que é celestial, coloquem os seus olhos naquilo que é eterno. Coloque os seus olhos naquilo que verdadeiramente é apostólico, que está nas Escrituras, e que não venhamos a ficar desanimados, a prostrados, porque alguma coisinha foi tirada dos nossos costumes cristãos. Um segundo motivo que poderia estar levando esses hebreus ao risco do desânimo, de dúvidas, de perplexidades, de falta de perseverança e quem sabe, ao desmaio em suas almas, é também a falta de desenvolvimento espiritual. Eu queria, então, agora ler capítulo 5, a Carta aos Hebreus, capítulo 5, onde esse assunto é tratado aqui. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Nós lemos assim o escritor aos Hebreus apresentando a sua tristeza pela falta de desenvolvimento dos hebreus. Capítulo 5, verso 11 diz: "A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o escritor aos Hebreus, ele está num tom de decepção, de tristeza, falando com esses hebreus convertidos, que eles deveriam, já decorrido o tempo que havia passado desde a conversão deles, eles deveriam ter desenvolvido mais. Mas eles não desenvolveram, eles não cresceram, eles não se aprofundaram para outros assuntos das Escrituras. E essa falta de desenvolvimento, como diz o versículo 14, pela falta da prática, pela falta de exercitar as faculdades, de terem as suas faculdades exercitadas, essa falta de desenvolvimento certamente também estava levando alguns hebreus a desanimarem na fé, a experimentarem a prostração, a falta de forças e o desmaio espiritual. Se há uma coisa que tem levado muitos irmãos, ainda atualmente, a serem irmãos fracos, a serem irmãos desanimados, prostrados, sem ânimo, sem força, é justamente esse fato de não terem continuado o desenvolvimento, de terem parado de exercitar as faculdades espirituais, de terem desenvolvido mais nas coisas do Senhor. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo, começamos uma vida, e agora essa vida precisa ser desenvolvida, passo a passo. E se houver uma paralisação nesse desenvolvimento, haverá fraqueza, haverá desânimo e possivelmente haverá queda. E isso possivelmente estivesse acontecendo com os hebreus, os irmãos hebreus, por falta de desenvolvimento nas coisas do Senhor. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que essa falta de desenvolvimento dos hebreus não era uma falta de desenvolvimento por não terem conhecido o leite espiritual. Não, eles conheceram o leite espiritual. Aquelas primeiras matérias da vida cristã, da fé. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, continuando a leitura, o escritor aos hebreus diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então, o que nos parece aqui é que aqueles hebreus, quando ouviram o evangelho, conheceram as maravilhosas notícias do evangelho, eles conheceram a base, a doutrina do arrependimento para com Deus. Aprenderam a doutrina da necessidade da fé para a salvação, a justificação pela fé. Aprenderam a doutrina do batismo e também do juízo eterno. Mas quando eles conheceram essas primeiras matérias da vida cristã, eles só ficaram nelas. Eles se apegaram somente a essas coisas. Como se a vida cristã e todas as matérias da vida cristã fossem apenas aquelas. Se apegaram somente a esses assuntos que são chamados aqui assuntos elementares da fé cristã. E eles não desenvolveram, eles não mergulharam nos outros assuntos da vida cristã. Quanta coisa nós precisamos aprender. Mas os hebreus ficaram apenas com aquele leite, com aquelas doutrinas iniciais. Tão apegados àquilo e tão familiarizados com aquele assunto, com aqueles assuntos, que chegou um ponto em que eles acharam que não tinham mais o que aprender. E não desenvolveram, pararam. E ao desânimo e à prostração. É bem possível que hoje também muitos irmãos estejam desanimados na fé, porque começaram também a vida cristã dessa forma. Conheceram O ensino sobre a fé, a justificação pela fé, salvação pela graça, não pelas obras. Conheceram que aquele que uma vez foi salvo, salvo para sempre, a segurança da salvação. Aprenderam sobre o batismo, a importância da igreja local. E mais algumas outras matérias, quem sabe alguma coisa de escatologia, o arrebatamento da igreja. Mas pararam apenas com esse pequeno conhecimento. Não mergulharam mais nas escrituras. Não continuaram crescendo no conhecimento da vontade do Senhor, uma vida devocional, oração, dedicação, consagração e conhecimento das Escrituras cada vez mais. E dessa forma, muitos irmãos hoje estão fracos, desanimados. É como se já tivessem experimentado tudo que um cristão pudesse experimentar. E não experimentaram. Apenas começaram, não continuaram. E quem sabe falamos hoje com algum irmão, algum jovem, ou quem sabe um irmão já de muitos anos de vida cristã que está triste, que está abatido, que está sem forças, porque parou de pesquisar as escrituras, parou de se interessar pela doutrina bíblica, parou de se interessar pelo conhecimento mais profundo da vontade de Deus para a sua vida, e dessa forma foi levado também ao desânimo. O escritor aos Hebreus está convocando esses irmãos, está chamando esses irmãos no capítulo 6 a deixarem de lado o leite espiritual e se aprofundarem mais nas doutrinas que são mais profundas. Quando ele diz aqui no capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e assim por diante. Ele está chamando esses irmãos, olha, vamos mergulhar mais, vamos continuar em direção àquilo que é perfeito, àquilo que é completo. 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo fala ali do desejo de Deus para com todos os homens, ele diz o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É o primeiro passo do desejo de Deus, a salvação. Mas ele continua dizendo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao completo conhecimento da verdade. A salvação é o passo inicial, é o passo de entrada para a vida cristã. Mas depois que nós entramos para a vida cristã, entramos para a salvação, o segundo plano do desejo de Deus é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E agora nós temos uma vida inteira pela frente para perseguirmos esse conhecimento completo da vontade de Deus. Poderíamos perguntar nessa manhã ao irmão e à irmã: você já conheceu plenamente a vontade de Deus para a sua vida particular? Você sabe tudo? Você já entendeu tudo que Deus quer para a sua vida particular? Eu não entendi para mim. Eu estou perseguindo isso, orando, lendo, escutando outros irmãos perguntando, perseguindo isso. E o irmão também, e a irmã também deveria fazer isso a cada dia, estudar mais, perguntar, ouvir mais, orar, falar com o Senhor, mostra-me a tua vontade, revela-me aquilo que ainda não entendi da tua vontade. Eu preciso continuar, prosseguir, não posso parar, prostrar, desanimar, ficar desmaiado na fé, preciso me levantar e continuar a vida cristã. Há um terceiro motivo, que certamente está muito claro no livro aos Hebreus. Um terceiro motivo que estivesse levando os hebreus ao desânimo. Nós sabemos que naqueles dias estavam havendo muitas perseguições. No ano 49, por causa de tumultos que estavam acontecendo entre judeus e cristãos, Cláudio decretou que todos os judeus e cristãos fossem tirados de Roma, fossem expulsos de Roma. E nós sabemos que, então, muitos irmãos deixaram para trás amigos, deixaram para trás parentes, deixaram para trás bens, casas, perderam tudo, tiveram seus bens espoliados. E depois, no ano 64, nós sabemos que Nero começou a sua feroz perseguição contra os cristãos, matando centenas, milhares de cristãos. Será que isso não poderia ter abalado muitos hebreus? Não poderia estar abalando muitos hebreus na sua fé, na sua experiência com Cristo, na sua experiência cristã? Certamente, nós aqui não temos nenhuma experiência com essa situação de perseguição dura, cruel, de prisões, de açoites, de perder bens, de sermos condenados à morte. Nós não temos essa experiência aqui, não sabemos, não sentimos na pele isso aqui. Mas, pensando nesses últimos dias, nos acontecimentos desses últimos meses, nós estamos vivendo uma situação nova, que, de uma certa forma, nós estamos perdendo algumas coisas, alguns privilégios. Estamos limitados, estamos presos em casa. Não podemos nos reunir, não podemos abraçar uns aos outros, não podemos cumprimentar uns aos outros, aquilo que nós tanto gostávamos. Não podemos nos reunir em grandes congregações e cantar a plenos pulmões, está proibido. Será que essa situação que já perdura por 2, 3 meses no nosso país, será que não é uma circunstância que pode estar levando alguns irmãos a desanimar, a perder as forças, a desmaiar na fé? Que não seja, porque nós temos um Salvador que está conosco. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pode ser que nós não estamos vendo o nosso irmão, que nós tanto queríamos abraçá-lo na reunião. Pode ser que nós não estejamos tendo a alegria de cantar os louvores a Deus numa congregação maior. Pode ser que nós não estejamos tendo a alegria de encontrar os irmãos e cumprimentar e compartilhar, ter as nossas confraternizações como tínhamos antes. Mas nós temos uma certeza. Todos os dias nós podemos encontrar o nosso amado Salvador no nosso quarto. Nós podemos encontrar a presença do nosso Senhor e descansar à sombra do Onipotente todos os dias. Todos os dias. Ele não nos deixa. Nós não o perdemos. E ninguém vai tomá-lo de nós. Ninguém vai nos separar. Nem mesmo Satanás, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Nenhuma autoridade, nenhum decreto vai tirar o nosso Salvador. Nenhuma autoridade, nenhum decreto, nenhum vírus, nenhuma enfermidade, nem os demônios vão tirar-nos a presença de Deus e o descanso que nós temos em Cristo. Nenhum decreto, nenhuma autoridade, nenhuma lei, nenhum país comunista vai tirar de nós a nossa pátria celestial. Ela está segura para nós. Nós temos um Salvador, nós estamos aguardando esse Salvador, o qual voltará e transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Não há motivo, irmão, não há motivo, irmã, de nós desanimarmos da nossa fé, desanimarmos da nossa vida cristã. Anime-se. O seu Salvador está aí junto com você, talvez na cama, no seu leito, onde você está. Ele está junto com você todos os dias. E daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, nós estaremos com ele nos céus, no lar celestial, onde não entrará morte, não entrará dor, não entrará luto. Ali não haverá mais separação, não há separação na glória, na alvorada, nas alturas, como nós cantamos, não há separação na glória. Nós estaremos ali em breve. Não desanime. Anime-se novamente. Eu quero pensar num último motivo que poderia estar levando os hebreus ao desânimo, a prostrar-se, ou a serem tentados a voltar atrás na vida cristã. É justamente, podemos perceber aqui na carta aos hebreus, a falta de expectativa pela vinda do Senhor. Lendo alguns textos aqui, talvez a gente pode perceber isso. Por exemplo, vamos ler em Hebreus capítulo 9 e o verso 28, onde nós lemos o seguinte. Hebreus 9 e o verso 28, nós lemos assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, e diz aqui, aos que o aguardam para a salvação. Ainda, capítulo 10, o verso 23, capítulo 10, o verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, a esperança. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e vejam só, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos admoestar uns aos outros, porque estamos percebendo que o dia se aproxima. E ainda, verso 37. O verso 37 do capítulo 10 diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É uma afirmação da palavra de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, parece-nos que os hebreus estavam precisando ser lembrados dessas verdades, de que o Senhor voltará em breve, para que eles voltassem a pensar nesse assunto, da brevidade da vinda do Senhor Jesus Cristo, da iminência do arrebatamento, do encontro com Cristo no ar. E ainda, capítulo 11 e o versículo 1, texto tão conhecido, mas eu creio que está relacionado com isso. Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ah, nós esperamos a vinda do Senhor, nós esperamos o céu se abrindo e a igreja sendo arrebatada, indo de encontro ao Senhor. E diz aqui, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós precisamos avivar a nossa fé na volta do Senhor Jesus Cristo, na certeza de que o arrebatamento acontecerá em breve e nós vamos ser levados ao encontro de Cristo. Quando o cristão perde essa expectativa santa da volta do Senhor Jesus Cristo, com certeza, um dos sinais será desânimo, prostração, acomodação, materialismo, apego às coisas dessa vida. Quando ele perde a expectativa de que o Senhor poderá vir hoje, o Senhor poderá vir essa semana. Quando nós perdemos essa expectativa da volta do Senhor Jesus, isso certamente nos levará a apreciar e nos apegar às coisas dessa vida, além do que nós precisamos. A gente lembra em Mateus 24, quando o Senhor Jesus contou aquela parábola do bom servo e do mau servo. E ele contou acerca daquele mau servo que... Aliás, podemos ler esse texto para a gente encerrar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Estamos encerrando já a nossa consideração. Mateus 24, verso 48. Diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe. O que acontece com esse servo mau aqui, contado na parábola do Senhor Jesus Cristo? Esse servo começou a espancar os seus companheiros, esse servo começou a ter uma vida de embriaguez, uma vida dissoluta, uma vida de relaxamento. Por quê? Qual era a causa da mudança de comportamento desse servo? Tudo estava baseado em meu senhor demora-se. Meu senhor vai demorar a voltar. Então eu posso viver como eu quero aqui. Não tem problema nenhum. Ele vai demorar a voltar. Não é justamente isso que acontece? Quando nós perdemos essa expectativa, a certeza de que o senhor poderá vir hoje, a certeza de que o senhor poderá vir essa semana, nós começamos a nos envolver em coisas que nós não deveríamos. A falta de expectativa no nosso coração da vinda do Senhor Jesus nos leva ao desânimo e pode nos levar ao pecado. Depois, lá em Mateus 25, naquela outra parábola das virgens, é contado ali de que elas adormeceram. elas foram vencidas pelo sono. E por que que elas adormeceram, foram vencidas pelo sono? Porque o noivo tardou. O noivo tardou e elas foram vencidas pelo sono e dormiram. Não será isso que está fazendo com que muitos irmãos também estejam hoje espiritualmente dormindo entre os mortos? Porque perderam a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos avive no nosso coração, na nossa mente, a brevidade do arrebatamento, a brevidade da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua igreja daqui e levar ao lar celestial, participarmos ali do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro e depois virmos com ele para participar do seu reino aqui. E finalmente estarmos na eternidade para sempre, para nunca mais nos separarmos. Que esse futuro eterno da igreja esteja enchendo os nossos corações e dessa forma fazendo-nos evitar envolvimento com esse mundo, envolvimento desnecessário com as coisas dessa vida, evitando também o desânimo espiritual, evitando o desmaio na nossa fé. Espero que essas considerações tenham ajudado-nos a compreender um pouquinho mais da carta aos Hebreus, de tudo que passa aqui, e também essas pequenas aplicações que temos feito tenham servido para nos animar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos tirar do desânimo, do desmaio da fé e nos colocar de pé novamente. Que seja assim, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.